Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa tarde, galera esportiva. Quarta-feira, 27 de novembro de 2019. Vem os destaques de mais uma edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Hoje tem rodada do Brasileirão. Destaque para o campeão Flamengo contra o Ceará. No jogo da entrega do troféu do título no Maracanã lotado, a Nacional transmite. A luta dos times por uma vaga na Libertadores e contra o rebaixamento. Rodada promete pegar fogo. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Mês de efeitos. Nosso querido Marcílio tá em alta, tá de bem com a vida. E também o Luiz Emanuel. Central técnica, Reinaldinho Santos e Chico Mendes. Tudo isso e muito mais a partir de agora em mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera.
Me amarro nesse timão, me joga com coração.
E logo mais o bicho vai pegar no som da Nacional.
O campeão da Libertadores, campeão brasileiro, ele, o Mengão em campo. Hoje, às 9 da noite, Flamengo e Ceará, direto do Maracanã. Narração André Luiz Mendes, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Bruno Mendes. Hoje tem festa no Maracanã. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
E hoje começa a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Logo mais 7:30 da noite, 2 jogos no Beira-Rio Internacional e Goiás. Na Arena Condá tem Chapecoense e Botafogo. 9 da noite, a bola rola para Bahia, Atlético Mineiro na Fonte Nova. 9:30 da noite, jogo que a Nacional transmite, Flamengo e Ceará no Maracanã. Na Arena Corinthians, teremos Corinthians e Avaí. Na Arena da Baixada, a bola rola para Atlético Paranaense e Grêmio. Vamos começar falando do Internacional, do zagueiro Rodrigo Moledo, fala das mudanças no time nesse duelo contra o Goiás.
A gente vem conversando, vem trabalhando, a gente sabe que caiu o rendimento de casa, que a gente tem uma força muito grande, junto com a torcida, e o desempenho sempre foi muito bom. E a gente tem que trabalhar para retomar, continuar treinando bastante. A gente tem 4 jogos agora decisivo e tem que pensar só em vitória. Cara, com certeza a gente vai jogar em casa. Goiás está a 5 pontos da gente, então a gente precisa vencer, já nos afastando dele também. Então a gente tem a força dentro de casa, temos que buscar a vitória a todo momento. A gente sabe da importância desse jogo, não só esse jogo, são 4 jogos agora, são 4 jogos finais que a gente tem que cumprir nosso objetivo.
No Bahia, o meia Flávio fala do duelo contra o Galo e dessa queda de produção do Bahia no Campeonato Brasileiro.
É, a gente fica encontrando respostas, né? A gente fica triste, chateado, porque, como você frisou bem, a gente fez um grande primeiro turno e, consequentemente, em cima disso, criamos expectativas boas, não só na gente, mas como no torcedor, na diretoria, enfim, em todos que torcem pro Bahia. E infelizmente nesse segundo turno a gente não vem conseguindo desempenhar o mesmo papel que a gente vinha desempenhando no primeiro turno. Mas é, infelizmente a gente não conseguiu, tem 4 jogos restantes e ainda dá, ainda tem chance. A gente está 6 pontos do G8, né, que abriu agora com o título do Flamengo. Então a gente tem que se apegar nisso, mas é como eu sempre friso, não adianta a gente ficar pensando já no último jogo do Fortaleza, no que a gente vai estar brigando, se a gente não vencer a equipe do Galo, do Atlético Mineiro aqui amanhã. Então a gente tem que focar nesse jogo, a gente tem que vencer de qualquer forma. Quando eu falo de qualquer forma, não é desorganizado, é organizado, mas a gente precisa desse triunfo, desses 3 pontos, para que a gente dê uma respirada e volte a somar pontos na competição.
O técnico do Corinthians, Diego Coelho, fala que o Timão precisa ganhar a qualquer custo, sem acomodação.
A gente precisa ganhar um jogo. Não quero saber se vai jogar bem ou se vai jogar mal. A gente precisa ganhar um jogo amanhã. E eu falo com essa certeza, porque lá dentro os jogadores estão passando isso para mim. Nós temos essa obrigação realmente. Não tem para onde fugir. Amanhã a gente vai ter que dar um jeito de ganhar o jogo de qualquer maneira. Claro que a gente vai organizar, claro que a gente vai fazer algumas situações. E a gente viu que no jogo do Botafogo faltou um pouco. E para a gente ganhar o jogo amanhã tem que ser agressivo em todos os setores, principalmente no time terço. E eles mesmos responderam que, independente de vaga ou não, a nossa meta era Libertadores, e que jamais teria qualquer tipo de, vamos dizer assim, de baixar a guarda. Então ele sabe da dificuldade que é, da dificuldade que vai ser, da luta que temos que ter, mas não chegou a acomodar. O jogo do Botafogo já deu para perceber que eles foram para cima. Em 15 dias é isso, Jô? Eu estou aqui, não recordo. Eu não sei quanto tempo, porque a gente vai vivendo e os dias vão passando. E o que eles fizeram mostra o quanto eles estão interessados em fazer com que o clube chegue a essa vaga de Libertadores. Uma mudança realmente brusca, mudança radical. E o que eles fizeram é de tirar o chapéu, porque jogaram para frente, estão jogando para frente, estão fazendo aquilo que eu estou pedindo. Então isso mostra que jamais eles ou qualquer pessoa da comissão, qualquer pessoa da diretoria vai baixar a guarda, porque abriu mais uma vaga.
Esporte Olímpico é assunto para Wagner Gomes.
No dia 10 de dezembro, o Comitê Olímpico Brasileiro fará uma grande festa na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na oportunidade, são premiados os melhores atletas e técnicos de cada modalidade. A votação é feita por um grupo composto de jornalistas, dirigentes, comissão de atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, ex-atletas e algumas personalidades esportivas. Mas existe um prêmio que é dado a partir da escolha do público em geral. É o atleta da torcida. A votação vai até o dia da entrega. O link para a votação é o seguinte: pbo.cob.org.br. pbo.cob.org.br. Concorrem a esse prêmio no feminino Ana Marcela Cunha, da Maratona Aquática, Beatriz Ferreira, do boxe, e Nathalie Wollhausen, da esgrima. No masculino, Arthur Nori, da ginástica, Gabriel Medina, do surf, e Isaquias Queiroz, da canoagem velocidade. No dia 10 de dezembro, sai o resultado. Até lá, é só votar. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E o atacante Everton Cebolinha, do Grêmio, fala sobre esse duelo de logo mais contra o Atlético Paranaense em Curitiba.
A gente sabe da importância do jogo e da dificuldade, né, que é jogar aqui. A última vez que a gente jogou aqui, por mais que fosse por outra competição, mas tivemos um mau resultado, né? Acabamos sendo derrotados. Mas a gente está bem tranquilo enquanto é isso. Não adianta se desesperar, tem que controlar a ansiedade, até porque restam ainda 4 rodadas. Independente se o nosso adversário direto vem a tropeçar, a gente tem que fazer o nosso papel também, né? Não só se preocupar enquanto é isso. E como eu falei, controlar a ansiedade, porque é um jogo de extrema dificuldade. Como eu falei, é sempre muito difícil jogar aqui, né? A equipe do Atlético vem de um título da Copa do Brasil, vem jogando o Campeonato Brasileiro. Mais leve, né? Mais solto. A gente sabe que depois de um título a tendência é relaxar, mas ainda assim eles estão 9 jogos sem perder, se eu não me engano, 5 sem sofrer gol, algo assim, e jogando dentro da casa deles, é que eles são muito fortes, né? Ficou provado isso aí durante toda a competição, seja ela Copa do Brasil ou Brasileiro. A gente tem que estar bem concentrado, porque vai ser um jogo muito difícil.
E o técnico Vanderlei Luxemburgo mandou um recado para a torcida do Vasco, ele que ontem realizou um procedimento para tirada de um tumor no nariz.
Bom, vai. Aquele pessoal todo que eu passei mensagem lá na TV Vasco, dizendo que eu tinha que fazer um procedimento, que surgiu um probleminha aí, né? De um câncerzinho. E aí eu vim pra cá com o doutor Ricardo Lemos aqui, que é craque nisso aí, já tô bom, entendeu? Não é nada tão grande, tão como parecia aí que eu ia morrer. Não, estou inteiro, daqui a pouco eu estou aí.
É, para tranquilizar os amigos do Lucha e os torcedores do Vasco, um tumorzinho, apesar de ser maligno, ele é tranquilo e uma vez você retirando bem, está resolvido o problema. E foi tudo super bem, uma cirurgia simples, ele está ótimo, tá?
Todo jogo quinta-feira.
O lateral direito do Fortaleza, Tinga, fala em quebrar o tabu de nunca o tricolor do PC ter vencido o Santos.
Ah, né, vai ser o Inter também, acho que perdeu um jogo só esse ano dentro de casa, sabe? A gente sabia que ia ser muito difícil, né? A gente pensa, se a gente colocasse antes do jogo ali, né, falasse, assinasse ali, se um empate seria muito bom, né? E do jeito que foi, do jeito que a gente jogou, a gente está reclamando ainda no empate lá, né? Então, né, lamentando, né? Mas, paciência, tranquilidade. Sabemos que o Santos é outro time muito qualificado. A gente nunca venceu, né? Fortaleza nunca venceu. Então, os tabus vão ser para quebrar, né? Espero que a gente consiga já nesse jogo, né? Vai ser muito difícil. O São Paulo já falou na entrevista, né, que vai tentar fazer o máximo de pontos possíveis, né? Vai entrar para a história do clube. E a gente vai tentar o máximo, fazer o máximo de pontos possíveis pelo Fortaleza.
E logo mais tem campeão no Som da Nacional.
O campeão da Libertadores, campeão brasileiro, ele, o Mengão em campo. Hoje, às 9 da noite, Flamengo e Ceará, direto do Maracanã. Narração André Luiz Mendes, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Bruno Mendes. Hoje, tem festa no Maracanã. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
O Santos Futebol Clube tem vários artilheiros do Campeonato Brasileiro. E vamos falar desse assunto em vários programas Era Uma Vez no Futebol. Mas um que destacamos agora é Antônio Honório. Antônio Honório é Coutinho, artilheiro da competição em 1962. O melhor companheiro de Pelé. Fez 7 gols nessa competição. Em 1964, o Santos estava com a corda toda. E o Coutinho também. 10 de novembro de 1964, Santos 3, Palmeiras 0. O gol é do Coutinho. A narração é do Sérgio Paiva.
Alegria da galera nacional.
Vai cobrar Pepe, escanteio, cobrou, bola aberta, saltou, cabeceou por si. Gol!
Coutinho cabeceou, dando a impressão de que a bola ia cair por cima da rede. Pulou Picasso, mas a bola o encobriu e caiu no fundo das redes, no ângulo esquerdo em cima. 27 minutos de luta da fase complementar. Coutinho, segundo gol do Santos, 2 a 0.
Era Uma Vez no Futebol.
Ponto final e mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos logo mais às 18 horas e 45 minutos. Vem aí o Tarde Nacional na Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro e na Rádio Nacional da Amazônia, na Nacional FM. Segue programação musical. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.